E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijara, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E todas as terças-feiras eu tô aqui para compartilhar com vocês sobre assuntos que são relevantes para o nosso dia a dia, que possam te ajudar, né, trazendo a perspectiva da psicologia e também minhas vivências, reflexões acerca desses assuntos. Quero te agradecer por estar aqui comigo toda terça-feira, se você já é ouvinte assíduo aqui do Psicologia na Prática, e se você chegou até esse episódio porque alguém te encaminhou, porque algum amigo indicou, seja muito bem-vindo, pega aí seu café, seu chá, seja o que for que você estiver tomando nesse momento, ou se você estiver dirigindo, tá no metrô, tá malhando, seja qual for a atividade que você gosta de fazer enquanto ouve podcast, eu vou ser sua companhia agora nesse momento. E hoje a gente vai ter um assunto que é um pouquinho mais pesado, digamos assim, do que os assuntos que eu costumo trazer aqui no episódio, mas um assunto também extremamente relevante e que eu não poderia deixar de trazer aqui, né, no meio de tantos assuntos que a gente fala que afetam a nossa vida. A gente tem falado, né, explicando alguns transtornos bastante comuns. Eu acho que eu não tenho como me isentar de falar com vocês sobre esse assunto, que é a violência sexual, né? Principalmente eu vou falar aqui sobre o abuso sexual infantil, e como esse podcast não é para crianças, né, é para adultos, eu vou falar para você que talvez já tenha passado por algo, né, na sua infância, ou mesmo que você não tenha vivido na pele, conhece alguém que viveu, lida ou se relaciona com alguém que foi abusado, foi vítima de abuso sexual na infância. E mesmo que você não tenha convivido com nenhum contexto parecido com isso, é um assunto que você precisa ter conhecimento, porque com certeza você conhece ou vai conhecer alguém que já passou por esse tipo de violência, e você vai poder, né, lidar com essa pessoa tendo mais conhecimento. Então a gente vai falar hoje sobre esse assunto. E eu decidi trazer esse assunto nesse mês de maio, um assunto que eu nunca falei aqui antes, porque a gente tá no mês de maio laranja. Eu não sei se você sabe, mas o Maio Laranja é um mês do combate à exploração e ao abuso sexual infantil no Brasil. Especialmente no dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no nosso país. E é uma iniciativa que visa trazer mais visibilidade para esse assunto, né? Não sei se vocês sabem os dados, mas eles são extremamente tristes e alarmantes. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil e cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos. É isso mesmo que você está ouvindo. É muito triste, são crianças da idade do meu filho, né? Ele tem 1 aninho, e quando eu falo sobre isso, quando eu vejo informações como essa, eu não tenho como não ficar com meu coração de mãe e também meu coração de psicóloga, assim, dilacerado, porque eu sei, como profissional, dos impactos negativos, dos prejuízos emocionais, físicos, que uma pessoa que sofreu violência sexual leva pro resto da vida. Mas tem esperança. Eu vou falar com você nesse episódio, mais pro final, sobre alguns passos e alguns próximos passos, né, que você, que foi uma vítima, pode tomar para conseguir sair desse lugar de tanto sofrimento e conseguir construir uma vida mais significativa, uma vida que faça sentido para você. E então, assim, falei, né, um pouquinho desses dados, mas todos os anos, gente, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no nosso país, tá? E há dados que sugerem que somente 7,5% desses dados cheguem a denúncias até as autoridades, né? Então, esses números, na verdade, são muito maiores. E a luta é de todos nós, né? Você que é um adulto, você tem, né, que ter noção de que você também tem responsabilidade na sua família, as crianças que você conhece, as crianças que você convive, de protegê-las, de ficar atento, especialmente se você é pai ou mãe. Você precisa cuidar dos seus filhos com uma atenção especial, você precisa entender que abusos sexuais, eles, né, na maioria dos casos, acontecem dentro de casa, em ambientes familiares, em ambientes que parecem ou deveriam ser seguros e por pessoas conhecidas. Então, quanto mais os pais tiverem informação, estiverem atentos, quanto mais eles educarem as crianças sobre o corpo delas, sobre o quem pode e quem não pode tocar nelas, para que elas se sintam também seguras, para que sejam, né, abertas com o pai, com a mãe, que elas se sintam realmente, assim, que podem confiar em vocês caso qualquer coisa estranha esteja acontecendo. Então, são coisas que eu tenho estudado e que eu pretendo fazer com o meu filho. Esse podcast não é exatamente sobre como você educa os seus filhos, como você previne o seu filho de sofrer uma violência, mas eu queria só deixar pincelar esse assunto nesse momento. Mas o meu papo aqui hoje é mais com pessoas adultas que sofreram, foram vítimas de abuso sexual, principalmente na infância. É claro, gente, que abuso não se limita só ao sexual, tá bom? Também inclui abuso emocional, verbal, abuso físico, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre abuso sexual, visando aqui esse maio laranja, tá? Lembrando também que o abuso pode acontecer em diferentes contextos, né? E a gente vai falar aqui do abuso sexual porque é um tipo de abuso que ele deixa marcas muito profundas, né, no nosso emocional, no emocional de quem passa por isso, tá? Então, eu separei aqui para falar um pouquinho com vocês sobre oito, digamos assim, sinais ou oito sintomas que acabam acontecendo, oito pontos, eu vou conversar aqui com vocês, que eu vejo, né, e a literatura também mostra que é muito comum em pessoas que foram vítimas de abuso sexual na infância, tá? Então, existem algumas coisas em comum entre essas pessoas que foram vítimas, independente de por quem foram, né? Mas principalmente na infância, na adolescência. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é sobre o silêncio. E depois, quando a gente for falar, né, nos passos práticos para você buscar ajuda, a gente vai ver que um dos principais é justamente falar sobre, né, e contra o silêncio. Mas uma coisa que eu percebo, eu já atendi também pessoas que foram vítimas de abuso sexual na infância, é que são pessoas que muitas vezes carregam esse trauma, esse abuso, como um segredo, né? Pessoas que foram vítimas da pedofilia, que a gente tá falando aqui, né? Abuso sexual na infância, configura um crime de pedofilia. E quando adultas, essas pessoas, elas costumam ter muita dificuldade em falar sobre o assunto. Muitas vezes elas nunca contaram pra ninguém desde quando aconteceu. Nunca procuraram ajuda de um profissional adequado, né, na saúde mental. E não gosto nem de falar sobre esse assunto. Né? Existe muitas vezes um pacto ali de silêncio, realmente de não falar sobre, por causa dessa vergonha mesmo, por ter vivenciado essa situação traumática. E muitas crianças, né, que quando sofrem o abuso, isso é bastante conhecido, que elas têm muito medo de falar para o pai, para a mãe ou para algum adulto que ela, né, que ela seja cuidada ali, justamente porque às vezes esses próprios adultos são os abusadores, ou por vezes esse abusador é alguém que faz uma chantagem, ameaça, né, fazer alguma coisa contra a criança ou contra a família dela caso ela conte. Muitas vezes também pela própria culpa e pela vergonha, pelo medo do que os pais vão pensar. Então, até a falta mesmo, com crianças, dependendo da idade, a falta de saber como falar, saber o que falar, não conseguir expressar verbalmente o que aconteceu. Então, esse silêncio, ele é muito comum em pessoas que passaram por um abuso na infância. E aí a gente vai pro segundo ponto aqui, que é a culpa, que eu acabei comentando já no primeiro ponto, mas a pessoa que ela foi vítima da pedofilia na infância, ela costuma sentir muita culpa, né? Claro que a pessoa que sofreu isso, ela não foi culpada de forma alguma, na verdade ela foi uma vítima, e ela foi inocente, ela estava realmente tendo ali a sua inocência violada, mas é muito comum a gente ouvir isso, né, que esse sentimento de culpa, principalmente porque muitas em muitos casos, né, quando é um abuso até mais seguido, dependendo de com quem foi. E quando a criança já não conseguiu falar, ela acha que aquilo tá acontecendo porque ela quer. Algumas vezes, né, o corpo, neurologicamente, né, biologicamente, pode responder com uma sensação de prazer àquele ato do abuso. E isso, imagina, na cabeça de uma criança que não entende o que tá acontecendo, pode acabar interpretando como se ela estivesse gostando daquilo. Mas, ao mesmo tempo, existe ali uma tristeza muito grande. Então, a culpa, ela é muito comum e perpetuada, muitas vezes, até por falas, né, ignorantes de que a criança pediu por aquilo, ou a menina, né, quando já é um pouco maiorzinha, adolescente. Às vezes, o próprio abusador, às vezes, usa de desculpas como essa para mostrar que a criança ou o adolescente, de alguma forma, queria aquilo, o que é extremamente triste. Então, a culpa é muito comum. Um terceiro ponto interessante aqui é que pode aparecer essa punição. É algo quase que inconsciente, assim, mas quando existe culpa, normalmente vem essa punição. Uma pessoa que sente culpa, né, ela tenta se punir de alguma forma, buscar algum tipo de reparação daquele dano, desse ato que ela cometeu. Então, a culpa e a punição, que deveriam ser do agressor, do abusador, acaba internamente ali na vítima sendo algo bem, bem comum, tá? E a gente entra aqui no quarto ponto, que é a rejeição, o abandono. É muito comum pessoas que foram agredidas, né, que foram abusadas sexualmente, elas se sentirem rejeitadas, abandonadas. Quando isso acontece por parte de alguém que elas confiavam, né? É muito pior, mas pode ser também que elas não tenham se sentido protegidas pelos pais, pelas pessoas que deveriam ter protegido elas. Então, quando esse abuso acontece, é muito comum que a criança, o adolescente se sinta rejeitado, abandonado. E a gente vai aqui para um quinto ponto, que é a falta de autoestima, falta de amor próprio. Essa sensação ali de estar sendo desrespeitado, de estar sendo obrigado a fazer algo contra a própria vontade, ter o seu corpo violado, isso tudo, né, pode contribuir para uma autoestima baixa, para uma visão de si mesmo, né, com desvalor, com desamor, que são crenças que a gente sempre fala, eu sempre falo aqui no podcast, né, que na terapia cognitivo-comportamental a gente entende que os eventos que acontecem com a gente, principalmente a nossa infância, situações muito marcantes, elas vão definindo a nossa visão sobre quem nós somos, sobre quem as pessoas são, sobre o mundo. Então, você imagina que você sofrer uma situação dessa, né, de um abuso, uma situação onde você está sendo ali violada, isso muda drasticamente a forma como você se vê. Então, é muito comum adultos, né? Eu já conversei, já atendi pessoas na terapia que me falavam, né, que a visão que elas tinham de si mesmas era de que elas eram sujas, de que elas eram culpadas, de que elas eram podres, já ouvi isso, né, de que elas não tinham valor. Então, uma forma de lidar com essas crenças de desamor e de desvalor de uma certa forma, passar ali a vida tentando buscar uma aprovação e um amor do outro, porque essa pessoa, ela não consegue se dar esse amor e nem se perceber como amada. Então, ter medo desse abandono, ficar, né, muitas vezes entrando em relações, inclusive, abusivas ou que desvalorizam a própria pessoa. Que é o que a gente entra aqui no sexto ponto, que é a questão de relacionamentos interpessoais abusivos, problemáticos. Então, é muito comum que pessoas que sofreram abuso, que não trataram isso, né, que carregam isso até a vida adulta, que elas possam ter problemas de relacionamentos amorosos, familiares, sociais, até profissionais, e nem se dá conta de que aquele abuso lá atrás pode estar impactando nas relações que ela tem hoje, nos diferentes contextos. Então, muitas vezes, desde, né, da infância, então essa criança ela não conseguiu falar, ela não conseguiu confiar, né, obviamente não é culpa dela, mas ela não sentiu confiança de falar com outras pessoas sobre o que aconteceu. Às vezes uma pessoa que ela confiava foi quem a abusou. Ela começa ali a entender desde muito cedo qual que é a crença que uma pessoa que foi abusada desenvolve sobre o mundo, sobre as pessoas ao seu redor. É de que o mundo é um lugar perigoso, de que as pessoas não são confiáveis, de que as pessoas ao meu redor a qualquer momento podem me machucar, podem me abusar. Às vezes, inclusive, cria crenças distorcidas sobre o que é o amor, o que é o afeto. Então, se alguém que diz me amar me trata dessa forma e me abusa, então, será que é isso o amor? O amor, então, quando alguém me ama, vai envolver também tristeza, também vai envolver abuso, também vai envolver dor. Então, vocês imaginam as crenças que essa pessoa desenvolve e vão impactar, como se você já me ouviu aqui algumas vezes. Depois, se você não ouviu, você pode ouvir outros podcasts onde eu explico sobre as crenças, como ressignificar crenças. Tem episódios onde eu explico sobre o modelo cognitivo, que é esse modelo, né, de como funciona o impacto das nossas crenças, nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Mas falando de uma forma mais básica aqui, para a gente não aprofundar tanto, é a forma como você vê a si mesmo, o mundo, as pessoas, o seu futuro, vai repercutir na forma como você age. Então, falando tudo isso, só para explicar o porquê de pessoas que sofreram abusos terem problemas de relacionamento. Isso não é uma regra, tá bom? Mas é algo bastante observado, justamente por toda essa explicação que eu dei aqui, tá bom? Então, se você sofreu um abuso lá atrás e hoje você se percebe, é muito comum, eu já atendi pessoas que foram abusadas uma vez na infância e aí depois outra vez na adolescência e aí depois um outro envolveu num namoro, o namoro era abusivo, ela foi agredida e aí começa uma série de relacionamentos fracassados. E por que isso? Como a pessoa atrai isso pra ela mesma? Não é que ela atrai isso, mas é que ela foi aprendendo com as experiências que ela não tinha valor, que aquilo era a forma de ser amada, que aquilo era o que ela deveria aceitar. Ela se contenta com essas relações porque ela mesma não consegue se amar, né? Ela não tem um parâmetro do que é uma relação saudável. Então, isso dificulta muito a pessoa de se colocar, de estabelecer limites saudáveis, que é uma coisa, né? São assuntos que a gente fala com frequência por aqui. Então, um evento, gente, um evento que acontece pode mudar toda a vida da pessoa, porque é um evento extremamente aversivo, né? Um abuso sexual, quando acontece, ele acontece ali numa etapa de vida da pessoa, né? Da criança. Ela tá se desenvolvendo emocionalmente, psicologicamente, biologicamente. Então, é um evento que ela tem quase nenhuma preparação cognitiva, emocional e física para lidar e para conseguir, né, se defender e ressignificar aquilo. Então, traz um impacto forte. Eu não tô nem falando de outras coisas que a gente poderia citar aqui, né, que acaba trazendo para quem passa por um abuso sexual, que é muito comum, por exemplo, tem maiores chances de desenvolver transtornos de personalidade. É muito comum a gente ver transtornos de ansiedade, depressão, né? O isolamento social, que aqui entra nesse ponto que eu tava falando de problemas de relacionamento, né? Então, isolamento social, evitação de intimidade, dificuldade para ter relações sexuais, mesmo num relacionamento saudável e seguro, quando essa pessoa consegue estar num relacionamento assim, ainda assim ela pode ter muita dificuldade com a intimidade. Algumas pessoas ficam completamente bloqueadas nessa área e outras ficam extremamente estimuladas e acabam tendo, né, comportamentos aí, lá, desde a infância a gente vê crianças que começam a se masturbar, começam a ter a sua sexualidade muito além do momento que ela está vivendo ali. E isso pode ser levado até a vida adulta e vai trazer problemas na vida íntima dessa pessoa. Então, gente, é muito triste, é muita coisa. Eu sei que tô falando bastante coisa aqui, eu sei que esse episódio tá um pouquinho pesado, mas a gente precisa falar sobre esse assunto, você precisa saber isso. Talvez você namore com alguém, esteja casado com alguém que passou isso e talvez ela nem tenha te falado. Eu conheço muitas pessoas que às vezes namorando ou casadas não falaram pro parceiro ou pra parceira que foram abusadas sexualmente e tem problemas na vida sexual, tem problemas na intimidade e você nem imagina que talvez foi por isso, por algo que a pessoa passou. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto, por mais pesadinho que ele seja, e eu sei que a gente costuma falar de coisas um pouco mais leves, mas não subestime a importância desse episódio, tá bom? O sétimo ponto aqui, gente, acho que eu acabei já falando, né, mas envolve a questão da tristeza, muitas vezes até da apatia. Então, é óbvio falar aqui que a criança que sofre pedofilia é uma criança triste, tá, gente? Eu tô falando aqui, eu faço mestrado em distúrbios de desenvolvimento e estudo algumas questões, né, até por conta de ser mãe mesmo agora, de sinais de que uma criança pode ter sofrido um abuso e tudo mais. E tem uma série de coisas, né, como a mudança repentina de comportamento. Uma das coisas é a tristeza, às vezes a criança começa a regredir também em algumas coisas, aí você depois você pode procurar, pesquisar se você tiver interesse em saber disso, que não é o foco aqui, tá? Mas a questão é que essa tristeza ela pode ser trazida até a vida adulta, né? Então você imagina lidar com toda essa culpa, com todas essas coisas que eu tô falando aqui durante toda a infância, durante a adolescência, nunca ter conseguido conversar com alguém e carregar essa tristeza, né? É realmente como um câncer ali que vai tomando conta da vida da pessoa. E é muito triste. E isso tudo eu tô falando aqui, gente, porque talvez tenham pessoas que estão me ouvindo que nunca tenham buscado a ajuda necessária, a ajuda que precisam para saírem desse momento, tá? Eu ia falar 8 pontos, mas o oitavo eu acabei antecipando, que é a questão da vida sexual comprometida, tá? Mas eu acabei já citando ele aqui. E eu queria então trazer um pouco. Eu trouxe esses pontos, eles são muito comuns. Se você se identificou, ou se você conhece alguém e você identificou esses pontos, né, não precisa chegar para a pessoa e falar: olha, você foi abusado, aconteceu. Você pode, né, ter uma conversa, dependendo da intimidade que você tem com essa pessoa, se você está se relacionando com ela, você pode tentar introduzir esse assunto, conversar e entender se alguma coisa parecida já aconteceu, como que você pode ajudar. Se ela quer conversar sobre esse assunto, ou se ela, né, já está fazendo terapia, se ela gostaria da sua ajuda para buscar um profissional que possa ajudá-la. Então, é muito importante que você esteja sensível a esse assunto. E caso você tenha sido vítima na sua infância, saiba que é possível você buscar ajuda e é possível você viver uma vida minimizando esses pontos. Eu não estou falando aqui que a terapia vai ser milagrosa e tudo vai sumir de um dia para a noite. Mas com certeza você consegue, através... Lembra que a gente falou, o primeiro ponto que eu falei foi do silêncio? É uma das primeiras coisas que a terapia ela pode contribuir para você. É justamente em quebrar esse silêncio. É justamente em encorajar a expressão dos teus sentimentos relacionados ao abuso. É você ter a oportunidade de confiar ali numa pessoa, numa relação terapêutica. Eu falo numa relação terapêutica porque talvez você vai se abrir com alguém, não sei, a sua mãe, seu pai, ou talvez você vai falar com uma pessoa que não esteja preparada para te acolher, que não vai saber como acolher. E é muito triste, eu já ouvi pessoas falando: ah, eu fui contar para minha mãe, eu fui contar para alguém, e a pessoa achou que era mentira. Isso, gente, eu fico tão brava, principalmente quando é uma criança ou um adolescente indo contar, e tem pais e mães que ou não acreditam, ou não querem acreditar, não sei. Mas o fato é que, mesmo na vida adulta agora, você tem que entender muito se aquela pessoa ela vai conseguir te acolher, se ela vai saber te ouvir, porque senão pode acabar sendo pior ainda se você é invalidado de novo. Por isso que a relação terapêutica com um bom terapeuta, com um bom psicólogo, pode ser o ambiente mais seguro, talvez, na sua vida hoje, para falar sobre isso. E um dos primeiros pontos, né, que no tratamento das vítimas de abuso sexual é justamente o encorajar dessa expressão dos sentimentos relacionados ao abuso, falar sobre o que aconteceu, poder, né, botar para fora mesmo tudo que você passou, tudo que você viveu, como foi viver, o que você ainda carrega, como que esse abuso impacta na sua vida hoje. Talvez as coisas que você me ouviu falar aqui começaram a te trazer mais clareza de que, nossa, realmente ainda carrego muita tristeza, ainda carrego muita culpa. Eu me puno ainda de várias formas, me sinto rejeitada, tenho problemas no relacionamento. Então, essas questões todas, elas podem ser trabalhadas na terapia e com certeza você pode ter melhoras. O primeiro ponto, né, depois de falar, depois de conseguir se expressar, ser validado, ser acolhido, é você ter a consciência de como aquele abuso impacta na sua vida hoje, os prejuízos que você está tendo. E a partir disso, sim, ir traçando um plano de ação para te ajudar a lidar com esses sentimentos, né? Com essa culpa, com os seus relacionamentos. E principalmente aqui seria um segundo ponto da terapia, que é classificar essas crenças, identificar, classificar essas crenças distorcidas que levam essas atribuições negativas sobre você mesma e sobre os outros e sobre o mundo. Porque embora realmente você tenha vivenciado uma situação muito difícil, não são todas as pessoas que vão te machucar, todas as pessoas que vão te abusar. O mundo, ele não é um lugar, um lugar assim que você precisa desconfiar de tudo e de todos. Você precisa ter, claro, entender em quem você pode confiar, saber estabelecer limites. Você precisa ter uma visão saudável sobre quem você é, sobre que tipo de relacionamentos você quer ter. Então, esse processo na terapia cognitivo-comportamental vai ser bastante trabalhado, de olhar para essas crenças sobre você, sobre os outros, de ressignificar, reestruturar essas crenças, que é um processo que leva tempo, mas que é possível. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um episódio, como eu falei, que é sobre como reestruturar crenças limitantes. Acho que era esse nome. Procura aí que você vai encontrar. Vai te ajudar bastante também, tá? Um terceiro ponto aqui que a terapia vai te ajudar é ensinar habilidades, né? Habilidades de prevenção de abuso, para que você não passe mais por isso novamente, né? Não só abuso sexual, mas como eu falei, para que você aprenda a criar mecanismos de proteção ao seu redor, limites nos relacionamentos para que você não venha a ser vítima novamente. Uma coisa muito importante, né, de diminuir esse senso de estigma de uma pessoa que foi abusada, de uma pessoa culpada, e até essa isolação, né, de alguém que não fala mais sobre esse assunto. Então, muitas coisas aqui, estou citando só algumas que a terapia pode ajudar. Então é isso, minha gente. Espero ter conseguido contribuir com vocês em relação a esse assunto que é tão sério, tão complexo, e que você tenha saído aqui desse episódio hoje com mais consciência, com mais informação e até com mais esperança, caso você tenha passado por uma situação de abuso sexual na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na sua vida adulta, porque isso também acontece. Eu quero te dizer aqui, como psicóloga e como ser humano, que eu sinto muito, 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 muito de verdade. Receba todo o meu carinho aí de onde você tá. E a minha principal contribuição, meu principal conselho para você através desse episódio hoje é que você busque ajuda profissional, que você saiba que você é muito mais do que o que te aconteceu, que você é muito mais do que o que fizeram com você, e que a melhor vingança, digamos assim, que você pode dar é construir um futuro diferente, um futuro melhor. Não tô falando aqui que você tem que alimentar nenhuma vingança, mas é o melhor que você pode fazer para você mesma hoje é buscar ajuda. E é possível, sim, você ter uma vida melhor, uma vida diferente, uma vida com mais, com melhores relacionamentos, com mais autoestima. Então, busca essa ajuda. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link da minha clínica, caso você queira uma indicação minha de uma profissional para te ajudar. Eu tenho uma equipe de psicólogas preparadas para te ajudar e te atender online de onde você estiver, tá bom? Então, tá aqui no link da descrição. Um beijo, um abraço para vocês. Obrigada por terem acompanhado até o final nesse episódio que foi um pouco diferente do que a gente costuma fazer. A gente se vê na próxima semana e lembra de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que vai chegar em pessoas que precisam ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Um beijo.